Amigos ouvintes, está a começar mais um programa A Sete Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
A Comissão Económica do Conselho de Ministros angolano aprovou o Plano Integrado de Comunicação sobre o ajustamento dos preços fixados que, após a subida no tarifário da água, abre caminho ao aumento do preço dos combustíveis e da eletricidade. A alteração dos tarifários, processo em curso desde agosto de 2018, terá implicações no custo de vida de modo geral, com maior impacto sobre as famílias mais pobres. Daí, o Executivo estará a trabalhar para reforçar o sistema de proteção social, particularmente no patamar da proteção social de base não obrigatório e não contributiva. O que é que nós estamos aqui a falar?
Em relação à parte final deste nosso tema, a tal proteção social de base, para os nossos ouvintes terem uma ideia, rondará na ordem dos 5 mil kwanzas. Já estão a perguntar-se a vocês próprios o que é que um cidadão ou uma família angolana vai fazer com um donativo, com um subsídio de proteção social entregue pelo governo à ordem de 5 mil kwanzas. Quase nada. Durante 12 meses. Provavelmente prorrogável por mais 12 meses. Ainda não se sabe muito bem como é que depois vai ser atribuído, com que critério, mas sabe-se que vai ser um universo bastante pequeno. 40 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil, qualquer coisa desse género. Quando, no fundamental, a água subiu e agora a energia e combustíveis vão subir. Aqui é que está o cerne da questão. Continuamos numa cedência aos critérios rigorosos do FMI, daí o elogio que o Fundo Monetário Internacional tem dado ao Executivo angolano e até ao próprio Banco Mundial, porque na verdade estamos com um cimento. Não estamos a crescer, estamos com um sobreendividamento na ordem de 1% e a vida das famílias angolanas cada vez mais difícil. Pelo que um programa social que é apresentado para compensar esta alta, esta subida de serviços básicos, água, energia, combustíveis, vai originar um aumento do preço de bens e serviços públicos, a qual a população necessita porque é básico, e a tal compensação social prometida pelo governo não vai trazer grande eficácia, pelo que o sofrimento do povo vai continuar. Não está o Executivo angolano preparado com políticas macroeconómicas e sociais para tentar ultrapassar as fortes exigências do FMI num Orçamento Geral de Estado, que dentro de dias começa a ser preparado para ser apresentado após o regresso de férias dos senhores deputados. E temos um clima de dificuldades que os angolanos não estão a conseguir ultrapassar. Por muito esforço que o Executivo de João Lourenço esteja a ter, esbate-se contenção imposta por todos aqueles que estão a dar dinheiro à Angola para liquidar os seus empréstimos, para dilatar no prazo os mesmos, tentar uma taxa de juros menor. Contudo, não é suficiente para melhorar em nada a vida dos angolanos.
Carlos, como é possível, por exemplo, aumentar os preços do combustível, de água e outros produtos, quando a capacidade de compra dos angolanos continua a diminuir?
Porque foi o plano de rigor que a FMI impôs a Angola e que a Angola teve que aceitar retirar os subsídios que combustíveis, que a energia, que a água tinham da parte do Estado, e pelo que entende que o mercado tem que funcionar com rigor e a economia real, por mais dura que seja para os angolanos, tem que vir ao de cima e tem que ser aplicada. Ora, isto está a redundar muito rapidamente, de uma forma aflitiva, e os angolanos têm grande dificuldade de sobrevivência. E cada vez mais as famílias angolanas caem na extrema pobreza com maiores facilidades. Mesmo aqueles que estão empregados, o seu salário não é suficiente para a subsistência familiar do dia a dia, de semana a semana, e ao fim de 15 dias já não sabem como, aonde chegar até o fim do mês. E isso é que é a grande preocupação.
Carlos, essa política, até que ponto é que essa política macroeconómica é sustentável?
É uma política que está a ser acompanhada e, muito recentemente, houve a dita reunião com o FMI, com os elogios que o FMI fez ao governo angolano, que ficaram todos contentes com isso, mas, na verdade, tem um senão. E o senão é a aplicação dessas medidas, que sempre disseram que, em relação à Angola, não havia necessidade do que aconteceu nos outros países em que o FMI intervém, mas na prática o que se verifica é que é penoso para a população, é muito penoso para os angolanos viverem com uma economia que não cresce suficientemente para dar dignidade e melhorar a vida dos angolanos. Por isso, o investimento em infraestruturas sociais, estamos a falar da educação, estamos a falar da saúde, se cresce, cresce, como sabemos, em percentagens muito mínimas, quase pouco significativas e relevantes. Por conseguinte, todas estas medidas de retirada na totalidade destes subsídios, obviamente vai criar uma poupança na despesa pública, o déficit diminui, as contas do Estado ficam acertadas, mas o povo sofre e está na miséria.
Isso não poderá trazer, digamos, algumas convulsões sociais?
Obviamente que o reverso da medalha é um descontentamento cada vez maior e pondo em causa a paz social. Daí as greves, daí efetivamente haver da parte da juventude sem emprego, sem acesso à educação, um descontentamento. Agora vamos ver como é que o Executivo vai lidar com isso, se vai criar subsídios também para os jovens. Vamos analisar o dito plano social de proteção social de base, no sentido de ver minimizar, como diz o Executivo, que reconhece que isto vai criar problemas sérios de sobrevivência na população.
Carlos, tem este assunto a ver com o pedido de demissão do... Bom, o rumor de pedido de demissão do Ministro das Finanças?
Bem, dá-me ideia que não, diretamente, eu acho que não, nem direta nem indiretamente. Acho que isso é uma questão pessoal dele, uma pretensão que já vem a manifestar há algum tempo e, se calhar, tem a ver também com o aperto que a Justiça está a fazer, avançando com os inquéritos de investigação de algumas coisas menos boas que aconteceram durante a governação de Eduardo Santos, em que este ministro foi nomeado por Eduardo Santos, depois foi demitido, depois voltou a ser recuperado, mas entretanto há uma série de transferências que foram feitas, que ao que parece são de responsabilidade direta deste ministro das Finanças, e é daí que, após o Congresso, parece, segundo os rumores, haver uma pressão junto a João Lourenço para ser substituído. A ser assim, há quem avance que nos próximos dias ou semanas não vai ser só este ministro a ser substituído, mas também há outros que serão exonerados nesse momento.
Mudamos de assunto. O governo angolano está apostado no desenvolvimento da província da Huila, uma das alternativas para ajudar a desanuviar o excesso da população na capital Luanda, disse o presidente de Angola. João Lourenço frisou que as estruturas de Luanda estão sobrecarregadas devido ao excesso de povoação, quer na cidade, quer na periferia, porque o interior do país, por razões conhecidas, perdeu a qualidade de vida. PIM e revitalizar comissões e moradores para MPLA controlar 164 municípios, que impede a serem autarquias no total.
Ora bem, pegando na primeira parte do tema, esta visita de 2 dias que o João Lourenço fez ao Mango permitiu aquilo que o governador da Huila disse, que Lubango está transformado num jardim de obras. Ora, são obras que já estavam previstas há algum tempo e que, com a locação na sede do OGE e também no OGE de 2019, está a permitir a sua conclusão. Tudo que é benefício de infraestruturas para a população é bem-vindo. No caso da universidade, centro de saúde, equipamentos de hemodiálise, ou acabar arruamentos terciários e secundários, algumas vias principais, mas Lubango é a segunda praça de votação em Angola depois de Luanda, com cerca de 2 milhões de habitantes. Por isso, no discurso de João Lourenço, que dizia que não devia elogiar o governador do Huila porque o elogio estraga, não é? Este trabalho seria efetivamente muito mais elogiado de abrangesse zonas da província do Huila que estão a passar pela seca, que estão a passar pela fome, da morte do gado, os mesmos problemas do Cunene. Ora, e isso aí não está minimamente a ser feito muito trabalho ainda em prol da resolução desses problemas da seca. Por isso, o que foi mostrado foi na cidade do Lubango e periferia, mas pegando também o segundo tema na segunda parte deste tema, tem a ver com o artigo de hoje em Luanda foi apresentado pelo Presidente da República, que é o PIM, o tal Projeto de Integração de Investimentos dos Municípios, ou nos municípios, em que pegou-se em 2 bilhões de dólares que o Plano de Ativista deixou no Fundo Soberano quando foi liberto. Estes 2 bilhões de dólares vão ser alocados às obras nas 164 municípios que Angola tem. Uns vão ter mais do que outros, uns vão fazer mais obras do que outros, mas por os municípios a gerir, fazendo os concursos públicos, gerindo os mesmos, gerindo os dinheiros, cobrando alguns valores também, numa forma do próprio MPLA estar a lavar a sua imagem antes das autarquias. Há quem levante, inclusive, a dúvida se as eleições autárquicas vão ser realizadas no próximo ano de 2020, ou este programa vai provocar o adiamento dessas eleições, ou essas eleições de autarquias só se vão realizar após o sucesso ou não deste programa que foi agora apresentado e que terá vigência 2019-2020. Por isso, aquilo que foi a visita de João Lourenço ao Lubango, em que presenciou e inaugurou várias coisas, com dinheiro vivo a ser implantado neste programa, todos aqueles que são a favor do, ou não for, ou não são a favor do gradualismo, e é defendido pelo MPLA, como nós sabemos, que diz que nem todos os municípios em Angola poderão passar às autarquias, mas o que é um facto é que estes 2 bilhões de dólares vão abranger, fazem questão de o dizer, as 164 municípios em Angola. Ora, se há dinheiro fazer obras de tudo que seja para o povo é sempre bem-vindo, também não se percebe porque é que esses municípios depois não podem passar na sua totalidade às autarquias, acabando com essa situação do gradualismo geográfico. Por isso, essa penso que vai ser uma boa argumentação na Assembleia Nacional da oposição quando estiverem a discutir este tema, porque de facto esta ação do PIN que o Executivo está a fazer é a prova de que efetivamente o gradualismo pode ser afastado e pode haver a passagem das 164 municípios às autarquias.
Carlos, por exemplo, terá mais ou menos uma ideia como é que esse dinheiro vai ser distribuído?
Ele vai ser, obviamente, distribuído de acordo com aqueles projetos mais avançados, aqueles projetos que estão em fase de finalização, aqueles projetos que, não sendo muito grandes, mas poderão beneficiar a comunidade. Por isso, nem todos os municípios vão, de uma forma igual, receber os mesmos montantes. E isso é compreensível que assim seja. Agora, houve no discurso do João Lourenço, na apresentação do PIN, uma preocupação do apelo à boa gestão, à não existência de peculato, do aproveitamento para o bolso próprio dos dirigentes. E ter este discurso é uma preocupação que o MPLA tem de que todos aqueles indivíduos e tantos homens como mulheres estão nas comunas, estão nos municípios, estão nas províncias, porque esse valor também vai contemplar províncias, não é? Por isso, as assimetrias não vão ser ultrapassadas. Vamos continuar o MPLA, que tem uma visão eleitoral deste assunto, vai dotar, provavelmente, ou quase certo, os municípios com maior dotação e com obras à vista, para depois, na Assembleia Nacional, conseguir que esses mesmos municípios passem a autarquias e o MPLA ganhe as autarquias. Dificilmente a oposição, perante um trabalho de dinheiro fresco, de investimentos efetuados, partir para eleições, obviamente que a comunidade, os eleitores, vão ver aquilo que o MPLA esteve a fazer. Agora, não vão ver o que o MPLA não esteve a fazer desde a independência até agora. Ora, sem dúvida nenhuma que há aqui um grande aproveitamento eleitoral do parte do MPLA através do Executivo que, pegando este PIME, pretende limpar a sua imagem, que é péssima, como nós sabemos, com os maus exemplos de corrupção, peculato e outros crimes cometidos por dirigentes ou diretamente ou indiretamente ligados ao MPLA, que é muito difícil de apagar, a não ser mostrando obras e um interesse, dizendo nós agora temos novos dirigentes, nós agora temos métodos diferentes, nós agora não roubamos, nós agora fazemos boa gestão, nós agora até fazemos as escolas, os centros de saúde e as estradas e por aí. Por isso, essa é a finalidade última deste PIME e se, por exemplo, for necessário adiar as eleições autárquicas por um mês ou por um ano, isso também vai ser adiado.
Mas será possível, portanto, adiar as eleições autárquicas, se for este o caso?
E por que não? Quem manda é o MPLA, tem maioria absoluta na Assembleia, quem marca eleições é o Presidente da República, por isso o MPLA tem tudo nas mãos para decidir como quiser.
Mas isso, se, portanto, optando a esta, agindo desta forma, o MPLA poderá, portanto, o Executivo poderá perder a credibilidade perante a vários credores internacionais.
Bom, mas o Executivo não quer saber nesta matéria da credibilidade internacional quando os votos são da população no interior de Angola, não é? Uhum. Nem a comunidade internacional ou os investidores estrangeiros querem saber das questões internas de Angola no sentido eleitoral. Ninguém quer sequer dar opinião sobre esse assunto. Por conseguinte, o plano está bem feito nesta fase de projetar obras no sentido de valorizar o MPLA e tentar que a população empurre todos os maus para a era do Eduardo Santos, o que não é difícil de fazer, e dizer que os maus já se foram embora, os que roubaram já não roubam, estes novos já estão com a ideia de trabalhar e não roubarem, e por aí fora.
O Fundo Monetário Internacional considerou que a dívida pública de Angola ficou nos 91% face ao PIB no ano passado, considerando que este valor é sustentável desde que não existam grandes choques na economia.
Pois, o grande problema para o Executivo angolano é exatamente os choques na economia. Aliás, é não haver choque nenhum, porque a economia, não estando a crescer, estar a cair para uma recessão, nem sequer há choques. Há uma anestesia elogiosa, não é? Em que há um sobreendividamento que o próprio FMI reconhece que já atinge 91% do PIB, não é? E por isso, o mal-estar que ainda no primeiro tema do programa estivemos a falar, persistindo, e se não houver uma resposta que possa compensar ou com uma política social ou com um grande empenho no apoio de subsídios, crédito com taxas de juros baixos ou investimento privado, que é assim que é cria emprego, é assim que pode fazer o crescimento da economia, mas por sua vez esses que venham a ir à banca buscar dinheiro a uma taxa de juros inferior para apostar nas suas empresas, vão precisar produzir mais, mas depois vão vender a quem, se o povo não tem dinheiro para comprar. Essa é a grande questão, é aquilo que se fala aqui no tema, desde, como a FMI diz, desde que não existam grandes choques na economia. Pois isso é que pode ser um grande choque. Está-se a produzir na agricultura, está-se a produzir na pesca, está-se a produzir na indústria transformadora, mas, contudo, a população, o poder de compra é cada vez mais baixo. E é cada vez mais baixo, como já falámos no início do primeiro tema, porque está tudo a ser inflacionado e, ainda por cima, a partir de 1 de outubro, o IVA vai ser aplicado em algumas coisas com taxas de 3% que já desceu, vão isentar a saúde e a educação, vão, quem tem contas nos bancos e for considerado um depositante baixinho, fraquinho, se calhar não paga IVA nas transações bancárias e por aí fora. Por outro lado, também vêm os contabilistas dizer, bem, nós estamos aqui para ajudar a GT, para ajudar as empresas, os grandes contribuintes, pois, mas como nós sabemos, os contribuintes não são tão grandes como isso. E também os contabilistas não chegam para todos. Pelo que o AGT tem um grave problema, que teoricamente eles estão ansiosos para começar com o IVA, para depois verificarem se vai acontecer exatamente uma dificuldade de funcionamento. A gente do banco diz: sim, senhor, as transações, algumas vão ser isentas do IVA, mas aqueles que pagarem IVA também queremos ver se vão ter a capacidade da organizativa de o IVA que estão a pagar, de irem também descontar quando forem entregar ao Estado na proporção que têm que descontar nas suas vendas, quer de produtos, quer de serviços. Pois essa é que é a grande questão, já para não falar noutra, que alguns contribuintes se pode esquecer de entregar o IVA em que ele é cobrador ao Estado, como muitas vezes acontece noutros países e que nesses países inclusive constitui crime fiscal. Por conseguinte, essa coisa do IVA é exatamente um dos problemas que pode originar aquilo que o FMI fala de grandes choques na economia. Por outro lado, se o FMI quer o IVA, exige que seja implantado o IVA, por outro lado também vai ficar a ver o que é que vai acontecer. A GT também quer ver o que é que vai acontecer. Aliás, está toda a gente a ver o que é que vai acontecer. Bem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que exista uma grande bagunça, né, usando uma linguagem mais normal e usual, mais popular, uma grande bagunça com muitos esclarecimentos, com muitos cruzamentos, com sistemas informáticos a falharem, com programas que. E depois a falta de colaboração dos próprios contribuintes que, bom, pensam que deviam entregar em julho ou em agosto, mas depois esquecem, só vão entregar em setembro, ou têm um esquecimento total de memória que nunca entregam. E isso cria um grave problema para eles, porque coercivamente irá a AGT atuar e a economia começa a sofrer abalos e depois começa-se a pensar noutro perdão fiscal para resolver aquilo que efetivamente não está a começar nada bem. Por isso, não há ninguém em Angola neste momento que consiga dizer que este processo vá correr tudo, vai correr sob rodas e que não vai haver nenhum choque, não vai haver nenhuma perturbação. Pelo contrário, o próprio Presidente da República, quando adiou, pediu para adiar a implantação do IVA de 1 de julho e agora estabelecido para 1 de outubro, diz que agora é de vez, não há mais adiamentos. Mas a expectativa negativa diz que tem mais para correr mal do que para correr bem.
Mas, Carlos, é necessário. Carlos, pensamos o seguinte: há qualquer. Em toda a economia, não é? Em toda a economia, o IVA é sempre necessário para o funcionamento normal da circulação monetária, não é? Porque, por exemplo, no nosso caso, nós sabemos, quer dizer, sabemos que a qualquer ponto. Vamos ter que implementá-lo.
Pois, nós temos aquele problema em Angola, antes desta história do IVA, haver o impostos em cascata, não é? O importador paga, o armazenista paga, o lojista paga, toda a gente paga, o imposto de consumo, mais o imposto seu, que tem taxas superiores aos 14% estabelecidos, por exemplo, para o IVA, não é? Mas o grande problema que se põe aqui é, vou tentar dar também então, um exemplo muito simples. Há um determinado armazenista, cesta básica de produtos, não é? Que compra um produto por 1.000 kwanzas. Ora, eu ponho a margem dele e depois coloca, se for caso disso, no, são produtos de cesta básica, acho que até vão ficar isentos de IVA. Mas pronto, aqui o produto que vai vender, eu tenho que, vamos supor, que é obrigado a aplicar uma taxa de 14%. Ora, ele, ao colocar a taxa de 14%, quem é que vai pagar isto? É o consumidor, não é? Uhum. Eu compro 1000, meteu uma taxa de lucro, de margem de lucro, 10%, 1100, depois mais 14% do IVA, pronto, ele vai vender aquilo por 1200 e tal, 1300 kwanzas, não é? Quem paga os 1300 kwanzas é o consumidor final, o cliente, o cidadão. Ora, depois o armazenista, se ele tem possibilidades de deduzir, vamos supor que ele cobrou 150 e pagou 50 ao importador, não é? Por isso, se ele pagou 50, ele vai deduzir os 50 aos 150 e logo só vai entregar o Estado. Ou seja, o consumidor é um imposto cego, é um imposto injusto, fiscalmente, socialmente falando. Porquê? Porque quer o pobre, quer o rico, paga. Não há aqui uma diferenciação que quem vive em extrema pobreza e vai comprar aquele mesmo produto ou vai utilizar aquele mesmo serviço paga a mesma coisa que quem chega de Lexus à mesma loja. Ora, daí que ser um imposto injusto e um imposto cego. Depois, os problemas estão é saber se o contribuinte, quem está a pagar este imposto, é o cidadão. Porquê? Porque na cadeia comercial do importador, armazenista, o lojista, até o consumidor, eles vão imputando IVA uns aos outros, não é? Mas o imposto final de maior valor, quem paga é o cidadão. E eles, ao valor que recebem do cidadão, porque são cobradores da AGT, são autênticos cobradores, eles estão a cobrar o IVA ao cidadão que o pagou, vão deduzir aquilo que ele pagou, o lojista vai deduzir aquilo que ele pagou ao armazenista. O armazenista que recebeu do lojista vai deduzir aquilo que ele pagou ao importador. Estou-me a fazer entender. Penso que os nossos ouvintes veem o que é esta situação do IVA. Se há aqui um indivíduo que vai meter o IVA no bolso e esquece de pagar ao AGT, ele está a cometer um crime fiscal. Né? E parece-me que aquilo, se há dificuldades, se as finanças vieram dizer que cobraram ainda muito pouco daquilo incobráveis, que houve até um certo perdão de juros e etc. Pronto, ali em Angola não há um hábito de estar a pagar com prontidão e com eficácia que a AGT pretende, este IVA. Por isso, eu não sei até que ponto é que a economia, já para não falar nas empresas, os contabilistas são poucos, vai ser uma classe que vai ter muito o que fazer, vai enriquecer, porque vão cobrar aquilo que eles quiserem, não é? Uhum. Acho que, se calhar, como são profissões liberais, nem sei se vão pagar isso, se não vão, não sei. Se calhar vão. Mas são poucos. Por isso, a assessoria fiscal não vai ser muita. E por isso, não há também a quantidade de fiscalização. Também dizem assim, mas não é preciso tantos fiscais, porque nós, informaticamente, nós vamos controlar tudo, vamos saber tudo, desde que o produto é produzido na fábrica, ou no campo, ou que seja importado, nós tomamos conhecimento desse produto e tudo está, os programas informáticos das empresas estão certificadas, a contabilidade feita pelos contabilistas vai ser fiel, vai ser eficiente e nada vai falhar. A percepção que eu tenho é que muita até pela atitude que haja da parte do agente económico que cobra, porque o empresário, o lojista, o armazenista é cobrador do imposto, não é? Não é aquele imposto que o indivíduo faz, um imposto cedo, depois vai entregar para o Estado, não. Aquele lojista, aquele armazenista, aquele importador é cobrador por conta da AGT desse IVA, o imposto de valor acrescentado, o próprio nome diz, imposto, o valor acrescentado e vai ser acrescentado aqui ao preço final do produto. Ou seja, o produto vai levar o IVA. Penso que agora devo ter explicado o suficiente para ver até que ponto a nossa população, a população vai sentir um encarecimento dos produtos. A gente diz, não devem fazer isso. O lojista não deve, o agente económico não deve imputar o imposto, não deve sobrecarregar. Mas eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. E quem vai pagar isso? É quem consome, não é? Que vai comprar o produto mais caro, porquê? Porque tem lá os 14% do IVA.
Por último, o número reduzido de técnicos para fiscalizar as empresas que trabalham no setor mineiro em Angola tem sido um calcanhar daqueles, tendo em conta o elevado número de instituições que desenvolvem este trabalho no setor dos diamantes. A situação esta que continua a preocupar a representante da Agência Geral Tributária, AGT, Pedro Teodoro.
Ora, isto vem por falar em fiscalização do tema anterior. Vamos dar continuidade a esta mesma fiscalização. Ora, houve aquela operação de repatriar os estrangeiros. Com isso, havia cooperativas de angolanos que também tiveram que cessar a atividade. Agora, houve um licenciamento, ofereceram as credenciais de licenciamento para essas cooperativas funcionarem. Mas tem que haver depois uma fiscalização para ver se está a ser cumprido todos os requisitos para a qual a licença foi emitida. E aqui começa o problema, que muito bem o senhor da AGT identificado realçou, porque pretende-se que depois do petróleo haja na área fiscal mais receitas no minério, né? Diamantes, mármores, cobre, ouro, por aí fora, tudo aquilo que a Santa Terra de Angola tem ali para irem buscar e ganharem dinheiro. Mas depois há a tentativa de que as receitas fiscais sejam efetivamente recolhidas, não é? Ora, até no tal PIN que nós falamos já há bocado no tema, prevê uma maior eficiência nos municípios na cobrança localmente das receitas. Mesmo que elas não fiquem todas no município, possa ir para o Serviço Central e depois regressar ao próprio município, de que forma vai-se ver, nem que seja no Orçamento Geral do Estado. Esta é uma problemática que é muito complicada em Angola. Não é só fiscalizar as estradas, não é só fiscalizar o trânsito, não é só fiscalizar as obras que são feitas com defeitos nas centralidades. Por isso, até na área produtiva, nós temos este problema de ter técnicos ou ter empresas que vão prestar serviços ao Estado, no sentido de tornar a atividade, neste caso mineira, mais eficiente, mais eficaz e que também venha a contribuir, não é, para as receitas do Estado. E aqui estamos a falar de receitas tributárias de imposto direto ligado a uma produção. Produz muito, paga muito. Produz pouco, paga pouco. Não é como o IVA, como há bocado dizíamos, que é um imposto injusto, é um imposto cego, porque todos pagam na mesma medida, sendo ricos ou pobres. Aqui há que, neste tipo de impostos diretos e que têm a ver com a própria rentabilidade do setor, uma tentativa de haver uma fiscalização mais apurada, muito mais eficiente. O que é que falta, viu, ao cabo, à nossa Angola? É os recursos humanos. Há uma falha de qualificação dos recursos humanos que depois, no agente económico, perante a ausência ou é feita uma fiscalização de quando, uma vez por ano, duas vezes por ano. Então há muito dinheiro que se escapa em termos de não pagamento dos impostos. Por isso, mais do que no nosso entendimento de aplicar rapidamente alguns impostos que pela sua máquina informática, de logística, para ter uma eficiência tributária, nestes impostos diretos em certos setores, no caso mineiro, que pretende de alguma maneira compensar o setor petrolífero, que tem um peso tremendo nas receitas fiscais, diminuir esse peso, o crescimento do outro, esse crescimento só vai acontecer se houver da parte da AGT uma maior eficiência na fiscalização e, como lógica, como consequência, uma melhor cobrança do imposto.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, até à próxima edição.
Um grande abraço, cá estaremos no próximo programa, na próxima semana. E os nossos ouvintes desejo também um bom fim de semana. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Sasa.